Entrevista.
Não há dúvida de que o tarifaço anunciado recentemente pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provocou um terremoto na economia global. Assim como um terremoto literal, em que ocorrem tremores secundários depois do principal, o forte aumento das tarifas norte-americanas deve provocar abalos nos acordos comerciais construídos em décadas. É o que aponta um estudo publicado recentemente pela Consultoria Legislativa do Senado. O tema: o tarifaço de Trump nos Estados Unidos da América. Fim da cláusula da nação mais favorecida? É um estudo dos consultores Henrique Salles Pinto e Fernando Lagares. E vamos conversar agora com Henrique Salles Pinto. Henrique, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Henrique, primeiramente, o que é a cláusula da nação mais favorecida e como ela tem sido importante para o crescimento da economia global?
Adriano, a cláusula da nação mais favorecida, ela é um instituto que foi primeiramente proposto no tempo moderno das relações econômicas internacionais pelo Acordo Geral de Tarifas e Comércio, o GATT, e depois foi absorvido pela própria OMC, Organização Mundial do Comércio, a partir de 1995. Em linhas gerais, Adriano, a cláusula da nação mais favorecida tem o objetivo de viabilizar a menor tarifa possível a cada um dos parceiros de um determinado país. Então, os países têm a sua autonomia para estabelecer as suas tarifas no mercado internacional, nas suas relações econômicas internacionais, mas uma vez que os países estabelecem as suas tarifas, a menor tarifa estabelecida deve ser estendida para os seus demais parceiros. Existem algumas exceções a essa lógica da cláusula da nação mais favorecida, como, por exemplo, os acordos regionais de integração econômica, como os mercados comuns, as uniões aduaneiras, e o próprio mercado de livre comércio. Então, essas seriam algumas das exceções à lógica da cláusula da nação mais favorecida. O fato é que, desde a década de 1930 para 1940, a gente tem progressivamente esse instituto, sobretudo depois da Segunda Grande Guerra Mundial, sendo progressivamente expandido e adotado pelos países, a tal ponto que o PIB, o Produto Interno Bruto Mundial, aumentou exponencialmente nesses últimos 80, 90 anos. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos da América, em 1938, um pouco antes dessa cláusula da nação mais favorecida e de medidas de estímulo ao livre comércio serem adotadas, essas medidas, os Estados Unidos tinham um PIB, ainda naquela época já era a maior economia do mundo, um PIB estimado de 1,3 trilhão de dólares. Em 2024, depois de décadas de processos de liberalização da economia, redução de tarifas, inclusive por causa da cláusula da nação mais favorecida, os Estados Unidos da América chegaram em 2024 a um PIB aproximado de 29 trilhões de dólares. Ou seja, é a cláusula da nação mais favorecida tem proporcionado ao longo das últimas décadas mais sinergia no comércio internacional com aumento do produto interno bruto compartilhado em todos os continentes do mundo.
Inclusive, né, para os Estados Unidos, que se beneficiaram, como você diz aí, né, dessa cláusula da nação mais favorecida, o PIB aí se multiplicou várias vezes, né, por conta desse, boa parte por conta desse mecanismo. Agora, Henrique, como é que o tarifaço de Trump implode esse mecanismo?
Adriano, ele implode na seguinte perspectiva: quando a gente faz uma análise comparada com pós-depressão de 1929, em vez dos países na década de 30 adotarem medidas de estímulo nos anos posteriores à crise de 1929, de estímulos ao livre comércio, houve medidas muito parecidas com essa do tarifaço do presidente norte-americano atual. Ou seja, os países aumentaram muito as suas medidas protecionistas. Nos Estados Unidos, especificamente, houve aprovação de uma lei chamada Smoot-Hawley, que aumentou significativamente as tarifas norte-americanas para o comércio internacional, e a consequência disso foi o procrastinar, o prolongar da crise de 29 por 10 anos, praticamente uma década. As ações industriais norte-americanas nesse período caíram quase 60%, as alemãs em quase 65%. E, consequentemente, houve uma radicalização política que acabou levando à Segunda Guerra Mundial, com a ascensão do nazismo na Alemanha, por exemplo. No caso específico do nosso atual contexto de 2025, a gente já tem percebido quedas muito significativas das ações de grandes tecnologias norte-americanas. Por exemplo, a gente tem no total, a partir do início do mandato do atual presidente até março, inclusive antes do tarifaço anunciado em abril, uma perda estimada de praticamente 4,4 trilhões de dólares, ou seja, isso é praticamente duas vezes o PIB do Brasil em perdas de valor dessas empresas. Então, num primeiro momento, a gente já percebe no mercado financeiro uma perda muito significativa de valor agregado das empresas e das ações, e muito em breve isso deve se refletir tanto na perspectiva do aumento dos preços agregados dos países, especificamente dos Estados Unidos, com aumento, portanto, da inflação, o custo de vida tende a ser maior, e, por outro lado, a própria geração de emprego e renda tende a ser menor. Então, na perspectiva prática, a gente já começa a sentir, a gente já começa a ver alguns efeitos, e esse foi um dos motivos principais para que o tarifaço começasse a ser progressivamente relativizado, exceção China, que houve um aumento exponencial aí ao longo das últimas semanas, aproximadamente de 240% das tarifas dos Estados Unidos em relação à China. Os outros países já tiveram uma redução de 10%, até 10% no máximo, né, das tarifas aplicadas, e mesmo assim os efeitos já têm sido bastante deletérios.
Nós estamos conversando com Henrique Salles Pinto, ele é consultor legislativo do Senado, um dos autores, né, ele junto com Fernando Lagares, do estudo O Tarifaço de Trump nos Estados Unidos da América, fim da cláusula da nação mais favorecida. Então, esse estudo já está disponível, você pode acessá-lo em senado.leg.br/estudos para saber mais detalhes aí desse estudo feito por Henrique Salles Pinto e Fernando Lagares. Henrique, você falou de algumas consequências, né, aí da implosão do mecanismo da nação mais, da cláusula da nação mais favorecida. Agora, quais seriam outras consequências? Isolamento dos Estados Unidos, fortalecimento da China, os blocos como União Europeia, Mercosul, se juntarem para tentar lidar com essa nova ordem do comércio mundial, Organização Mundial do Comércio enfraquecida. Como é que você está vendo aí outras consequências dessa medida adotada por Donald Trump?
Adriano, essa sua pergunta é muito interessante, porque de fato a gente tem tido um rearranjo da ordem da geopolítica mundial. Eu, por exemplo, sou professor da Fundação Getúlio Vargas e eu leciono uma disciplina chamada Organizações Internacionais. Essa disciplina muito provavelmente vai passar a se chamar História das Organizações Internacionais, porque de fato a gente tem tido uma mudança da geopolítica tão significativa que a própria a existência das organizações internacionais do jeito que a gente conhece nos últimos 80 anos, essa existência já está em xeque. Mas existem muitas oportunidades também dentro desse rearranjo. Por exemplo, no caso brasileiro, eu entendo que o Brasil tem muitas oportunidades de maior acesso ao mercado chinês, um dos principais produtos com os quais a gente concorre com os Estados Unidos para acessar o mercado chinês, que é o mercado da soja. Dos produtos exportados pelos Estados Unidos para a China, o que está em primeiro lugar na pauta de exportação estadunidense para a China é exatamente a soja. Em torno aproximado de 13 bilhões de dólares foram exportados dos Estados Unidos para a China no ano passado em soja. E o Brasil tem na China o seu principal parceiro comercial, e a soja é também o principal produto que o Brasil exporta para a China. Então isso traz uma oportunidade, um custo de oportunidade muito, muito interessante para o Brasil de aumentar a sua pauta de exportação para a China e estabelecer mais as sinergias no comércio bilateral com a China. No caso especificamente chinês, a China já tem tido, digamos, o que a gente chama de, na classificação do professor Joseph Nye, de soft power, de uma política diplomática, de alianças, de convencimento, de exercício do poder por meio da negociação, em vez do hard power, que é o poder à base da força, da coerção, como os Estados Unidos estão fazendo com as tarifas impostas para todos os demais parceiros comerciais dos Estados Unidos, de maneira muito significativa. Então, a China, por exemplo, tem progressivamente se aproximado de parceiros rivais do seu país ali no continente asiático, como o Japão, a Coreia do Sul, já vislumbrando uma área de livre comércio entre esses três países para substituir progressivamente as exportações chinesas que iam para os Estados Unidos, agora terem um pouco mais de liberdade para circular entre esses países que até bem pouco tempo atrás, como disse, eram grandes rivais chineses, né, do Estado chinês. No caso da União Europeia, também já se vislumbra progressivamente uma maior aproximação entre a China e os países da União Europeia. Toda a exportação de gás natural liquefeito que ia para os Estados Unidos, da China para os Estados Unidos, progressivamente agora já está sendo direcionada para o mercado europeu, inclusive satisfazendo uma necessidade muito premente da Europa de gás, de energia, considerando a guerra da Ucrânia, que trouxe progressivamente um cerceamento do gás que vinha da Rússia para a Europa. Então a China tem se movimentado e outros atores também têm se movimentado para ocupar esse espaço que os Estados Unidos estão deixando. Na política, Adriano, não existem espaços vazios, não existe vácuo. Sempre haverá ocupação de espaços por aqueles que deixam esses espaços vazios. No caso específico que estamos analisando, os Estados Unidos têm progressivamente se afastado e se isolado do mundo, e dando oportunidade para que outros atores ocupem esses espaços e acabem galgando postos de importância econômica e geopolítica mais amplos, muito mais significativos. Então eu vejo para países emergentes como o Brasil, concluindo a resposta, como o Brasil, como a China e demais países, por exemplo, dentro dos BRICS, muitas oportunidades para a gente aumentar essa energia econômica, energia comercial. O acordo Mercosul-União Europeia agora tende a avançar ainda mais, que já tem sido negociado ao longo das últimas décadas. Então, dentro desse rearranjo, existe uma oportunidade. Eu entendo que o Estado brasileiro tem progressivamente trabalhado para aproveitar essas oportunidades.
Ok. Henrique Salles Pinto, consultor legislativo do Senado, muito obrigado aí pela entrevista. Parabéns a você e ao Fernando Lagares por esse estudo, que já está publicado aqui pelo Senado. E até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Adriano. Um bom dia a todos.